No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre a 29ª edição do Grito dos Excluídos, que acontece nesse dia 7 de setembro, e fala também sobre o feriado prolongado de 7 de setembro, o que abre e o que fecha. A partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT então começa falando primeiro sobre o que abre e o que fecha nesse feriadão, né? 7 de setembro é quinta-feira, muita gente vai emendar a sexta e vai ter aí um feriado prolongado de 4 dias. Bom, a parte do comércio e de serviços prestados por empresas privadas, vamos direto ao assunto, né? Além de órgãos governamentais, não vão atender ao público nesse dia 7 de setembro. Alguns, inclusive, voltam a funcionar na sexta-feira, mas outros podem emendar o descanso com o fim de semana. Além desse feriadão, os brasileiros ainda poderão usufruir de mais emendas, né? O dia de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, que também cai numa quinta-feira. O dia de finados, 2 de novembro, que vai ser numa quinta-feira também. Ainda em novembro tem o Dia Nacional da Consciência Negra, que vai ser numa segunda-feira, dia 20 de novembro. Tem cidades em que a data é considerada feriado ou então ponto facultativo. Nesse mês, a exceção é a Proclamação da República, que é dia 15, cai numa quarta-feira. Em dezembro, ainda tem o Natal, dia 25, que cai numa segunda. E em 2024, ano que vem, o Réveillon, dia 1º, que também vai ser numa segunda-feira. Bom, vamos ver então o que abre e o que fecha nesse feriado. As agências bancárias vão fechar e voltam a abrir na sexta-feira, dia 8. No feriado, os clientes podem utilizar os bancos 24 horas para fazer saques. Os aplicativos bancários também podem ser utilizados, o internet banking para pagar contas. O vencimento na maioria dos boletos, como as contas de consumo, água, energia, telefone, etc., com vencimento no dia 7 de setembro vai ser adiado. Então você pode pagar no dia 8, sem multa por atraso, né? A exceção é o pagamento do e-social doméstico, que nesses casos vai ter o vencimento adiantado para essa quarta-feira, hoje dia 6. As agências do INSS ficam fechadas no 7 de setembro. Os segurados podem acessar os serviços remotos pelo Meu INSS. A central telefônica 135 também não vai funcionar no feriado para atendimento, mas vai ser possível navegar pelos serviços automatizados no 135. Não vai ter atendimento humano, na verdade, né? O caso governo federal decrete ponto facultativo ainda hoje, não vai haver atendimento presencial também na sexta-feira. Por enquanto, só os servidores públicos federais baseados em Brasília e os servidores do governo federal, do Distrito Federal, vão ter folgas a partir dessa quarta-feira, já por motivos de segurança, para a organização do desfile do Dia da Independência. A emenda no feriado para servidores estaduais vai depender da decisão de cada governo local. As empresas de serviços concedidos, como água, esgoto, não vão abrir suas lojas físicas. O atendimento vai ser apenas por internet e pelos call centers, pelo telefone. As agências do Correio também vão ficar fechadas, as entregas suspensas, sendo retomadas normalmente na sexta-feira. Caso o consumidor esteja aguardando a chegada de uma encomenda, pode fazer o rastreamento pelo site dos Correios para conferir como é que fica o prazo de entrega por conta do feriado. Hospitais, serviços de saúde de emergência e unidades de pronto-socorro, as UPAs do Sistema Único de Saúde, vão funcionar normalmente nessa quinta-feira. Farmácias e drogarias também podem abrir normalmente porque se enquadram na lista de serviços essenciais. Transporte público, pode haver mudanças de horários no funcionamento do transporte público nas cidades em função do movimento de usuários que costuma ser menor nessas datas. Diversas universidades públicas, federais e estaduais não funcionam e vão estender o recesso para sexta-feira e sábado também, né? Ou seja, vai ter feriadão emendado aí. As lojas de quiosques que funcionam em horário especial no feriado de shoppings e comércio de rua, como é que ficam? Bom, o horário varia de acordo com a convenção coletiva estabelecida com os sindicatos dos trabalhadores. Na sexta-feira, os shoppings funcionam normalmente. O horário de funcionamento do comércio de rua depende também da decisão do dono da empresa e dos acordos que tenham sido feitos com os trabalhadores. Na sexta-feira, o atendimento é normal. Aliás, vale dizer que alguns shoppings até abrem no feriado em horário especial. A abertura de agências e casas lotéricas, em geral, fica a critério do proprietário. No entanto, a maioria delas vai ficar fechada na quinta-feira, retomando só na sexta-feira o atendimento. Bares e restaurantes funcionam nessa quinta, mas também é critério do proprietário. Pode ter fechamento de alguns estabelecimentos em regiões onde há mais escritórios. Os postos de combustíveis devem funcionar no mínimo de segunda a sábado das 6 às 8 da noite. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, determina que os postos são obrigados a abrir, inclusive nos feriados. Bom, desde já bom feriado, né? Boa quinta-feira aí para você que não vai trabalhar, para você que vai emendar, aproveite bastante com juízo.
Mobilização.
A gente continua falando agora sobre o 7 de setembro. O 7 de setembro, tradicionalmente, aliás, desde 1995 acontece isso, né? É a data do grito dos excluídos e das excluídas. Em 1995 foi idealizado esse protesto, né, por movimentos sociais, pela CNBB também, como uma forma de contraponto ao grito da independência, né, do 7 de setembro, justamente para trazer as demandas da população mais vulnerável, enfim, né, falar sobre justiça social, sobre questões como a fome e vários outros temas que inclusive são temas também deste ano. Se no ano passado o lema do grito dos excluídos, que a gente lembra, acontece em todo o Brasil, nesse 7 de setembro, o ano passado o lema foi Independência para quem? Você deve lembrar que ano passado a gente estava na comemoração dos 200 anos da independência e o grito trouxe para as ruas justamente a reflexão Independência para quem? Não é? Esse ano, já com o país em reconstrução, já com uma perspectiva de mais desenvolvimento, de promoção da igualdade social, combate à fome, neste ano a reflexão continua e o lema é Você tem fome e sede de quê? A gente entrevistou a Rosilene Wanceto, que é da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Ela fala sobre essa data que, repito, vai ter atos em mais de 25 cidades em todo o país nesse 7 de setembro. Vamos ouvir.
O 29º Grito dos Excluídos, nesse ano de 2023, traz como lema Você tem fome e sede de quê? E o tema Vida em Primeiro Lugar, sendo um tema permanente nos últimos gritos, incorporado também ao grito. Realmente o grito acontece num período de reconstrução democrática soberana do país, depois de termos passado aí por 4 anos de desconstrução e de uma política de ódio, genocida, de incentivo às violências, às fake news. Então, o grito vem também na toada dessa reconstrução, buscando uma mudança que acreditamos que vem a partir da participação popular, de um projeto popular. Então, quando se propõe esse lema, vida, você tem fome e sede de quê? E o tema vida em primeiro lugar, a gente quer motivar as articulações, as mobilizações, os atos de rua, enfim, as atividades que precederam o grito, levando em consideração que o grito não é um evento em si, né? Ele acontece na Semana da Pátria, mas ele tem movimentações, articulações, rodas de conversa que o precedem e muitas atividades que continuam. Então, com esse lema, o grito quer provocar a gente olhar a fome que hoje está nas nossas comunidades, nossos bairros, no campo e na cidade, na floresta, nas comunidades indígenas. Então, o grito traz esse lema, não só para falar sobre a fome de comida, mas também para discutir o tema da segurança alimentar, porque não basta ter uma marmita, um arroz e feijão, mas se ele não for produzido com qualidade, sem agrotóxicos, sem veneno. E aí entra o debate, que outras fomes nós temos e que outras sedes? Então, a fome da reforma agrária, a sede de justiça, de trabalho, trabalho digno, né? Sem essa exploração que a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, com a uberização, com o iFood, enfim, que é a precarização da vida no extremo. Então, o grito traz esse conjunto de fomes e de sede, né? E busca também trabalhar nos eixos as questões estruturais que têm a ver com o racismo, com o machismo, com o patriarcado e um elemento que é fundamental, que é a fome de justiça, de liberdade, de direitos para o nosso povo negro, né? Que há mais de 200 anos luta por direitos e justiça social. Enfim, são os elementos que nos motivam e nos incentivam a seguir organizando e defendendo os direitos do povo, de modo geral, né? Da mãe terra, dos rios, florestas, a defesa pelos direitos humanos.
Bom, você ouviu então a Rosilene Vanceto, que é da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, só lembrando aí, a relação completa, inclusive dos atos, você tem no portal da CUT, cut.org.br. Acesse, para além de todas as informações que você tem lá a respeito do mundo do trabalho também. Essa edição do Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição, depois do feriadão. Então, a todos mais uma vez, um bom feriado.